Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. O que significa desistência voluntária em relação à prática de um crime? A voluntariedade pode ser equiparada à espontaneidade? E como se deve valorar a redução da pena no caso de arrependimento posterior? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que significa desistência voluntária em relação à prática de um crime?
Desistência voluntária significa a desistência, o nome já diz, não é? No prosseguimento dos atos executórios de um crime. Desistência essa que é feita de maneira voluntária pelo próprio agente. O que se destaca em especial nessa temática de desistência voluntária é justamente o termo voluntariedade. Quer dizer, essa maneira que o agente tem de parar a execução de um delito precisa ser livre de qualquer espécie de coação. É, na verdade, um incentivo da lei para a cessação da execução, evitando que se atinja a consumação. Vejo que existem vários casos extraídos da jurisprudência que são muito interessantes, fazendo aqui até uma comparação. Eu conheci um caso do Tribunal de Justiça do Maranhão dizendo que o apelado, era uma apelação, não chegou a praticar nenhum ato de execução do crime de estupro, porque ele desistiu voluntariamente de prosseguir, respondendo apenas pelo que ele já havia praticado, que no caso era uma lesão leve. Então, o entendimento, veja, de um caso que começou como estupro, provavelmente processado por tentativa de estupro, mas que terminou julgado pelo tribunal como lesão corporal leve, porque é justamente o que prevê o artigo 15, não é? Se o agente desiste de prosseguir, responde só pelo que já praticou, que não dá mais, evidentemente, para apagar, não é? Entretanto, num outro julgado, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente encontra um julgado, né, dizendo assim, nesse caso em que havia um ato executório de uma importunação sexual, não se pode considerar uma desistência voluntária, nem mesmo também um arrependimento eficaz. Por quê? Porque o acusado chegou a rasgar a roupa da vítima e também a beijá-la sem o seu consentimento. Vejam, é muito tarde, né, para ele desistir, alegar, né, que desistiu de uma importunação sexual, já tendo tocado na vítima, inclusive beijando. Então, não se aceita a desistência. É evidentemente controversa a natureza jurídica, não é? Para a doutrina da desistência voluntária. Alguns falam em exclusão de tipicidade, outros falam em exclusão de culpabilidade, mas eu sinceramente prefiro a tese de que se trata de uma causa de extinção de punibilidade. É a teoria premial que se chama nesse caso. Havia ato executório de um crime em prosseguimento, o que já é típico. Porque se o agente foi impedido por terceiro, já temos aí uma tentativa do delito. Então, quando o agente entra dentro dos atos executórios, caminhando para a consumação, e ele desiste, é que estamos considerando uma extinção da sua punibilidade. Já era ato executório típico, já era culpado. Mas agora nós estamos dando um prêmio a ele, dizendo, se você parou antes da hora, nós vamos considerar que não há punibilidade. E ele não será punido. Ah, mas isso tem algum interesse prático? Ah, tem, na verdade tem. Porque se você disser que a desistência voluntária gera atipicidade, é impossível punir coautores e partícipes. Imagine o mandante de um crime de homicídio e o executor desse crime, chegando próximo à vítima, dispara um tiro, a vítima pede pela vida e ele desiste. Ora, se eu considerar essa desistência uma causa de atipicidade, eu não posso punir o mandante, porque o mandante teria sido mandante de o quê? De um caso atípico. Mas se eu considerar que a desistência do executor é apenas um reflexo da extinção da sua punibilidade, punibilidade é uma causa pessoal que não se estende a partícipes nem a coautores. Então, o mandante do homicídio vai responder por homicídio, embora, na realidade, por homicídio não consumado, né? Por uma tentativa, e o executor que desistiu durante os atos executórios será premiado com a extinção da sua punibilidade. Então, notem, adotar a natureza jurídica de excludente de tipicidade não permite punição do partícipe ou do coautor. Agora, se adotarmos a tese de extinção da punibilidade, aí sim podemos punir ao coautor e partícipe que não desistiu. E é o que me parece o mais sensato nessa ótica.
E professor, o arrependimento eficaz é diferente da desistência voluntária?
Existe diferença no caso concreto. Embora o legislador dê o mesmo tratamento, quem desiste voluntariamente responde só pelos atos já praticados, quem se arrepende com eficiência também responde apenas pelo que já fez. O arrependimento eficaz, ele acontece num momento muito particular. Vocês prestem atenção no iter criminis, quer dizer, quando começam os atos executórios, vão verificar que quando a gente termina os atos executórios, em alguns crimes existe um lapso entre o término da execução e a consumação. E é exatamente nesse lapso que entra o arrependimento eficaz. Vale dizer, o agente procura desfazer o que ele já havia promovido até então. E aí tem o famoso exemplo, né, do veneno. O agente dá veneno à vítima para matá-la. Ora, é possível que ele esgote o ato executório no exato momento que a vítima bebeu o veneno. Começa a produzir efeito, mas ainda não morreu. Então, o agente terminou os atos executórios, que era dar o veneno. Entre o término da ação executória e a morte da vítima envenenada, tem um lapso. Ora, nesse lapso, o agente pode desistir. Aí não se chama mais a desistência voluntária, mas se chama um arrependimento eficaz. Ele vai lá e dá o antídoto e a vítima sobrevive. Então ele vai responder apenas pelo que ele já fez. Pode ser, por exemplo, uma lesão corporal, porque a vítima experimentou problemas, não é, enquanto o veneno estava produzindo efeito. Agora, qual é o destaque importante aqui? O arrependimento tem que ser eficaz. Não tem essa história de um arrependimento intencional. Ah, ele estava com boa intenção, ele deu o veneno, mas aí foi dar o antídoto para a vítima e ela se recusou a tomar, então ela morreu por culpa dela. Não, absolutamente não, ela não morreu por culpa dela. A vítima tomou o veneno, percebeu que estava morrendo, pode acontecer isso. O agente vai lá e fala, olha, aqui está o antídoto, eu estou arrependido, e a vítima não acreditar que é o contrário. Aquela pessoa vai lhe dar mais veneno, e com isso ela não toma. Não toma e morre. Não tem condição nenhuma de esse indivíduo ser beneficiado, não é, por um arrependimento eficaz, porque de eficaz não teve nada. Ele deu veneno, causa suficiente para matar. Não é? No intervalo entre o efeito do veneno e a morte, a vítima não quis aceitar o antídoto, o que era uma situação plenamente previsível, e morreu. Homicídio consumado, causa evidentemente ligada à atitude executória do agente. Então, é preciso arrependimento eficiente para se valer do artigo 15 do Código Penal.
E, professor, a voluntariedade pode ser equiparada à espontaneidade?
Em direito penal, existe uma diversidade de significados. Considera-se voluntário o ato que é livre de qualquer coação. Agora, utilizamos o termo espontâneo para um ato voluntário que é sinceramente desejado. Imaginemos que alguém entra num determinado local para praticar um furto. E ali dentro, por razões íntimas, ele percebe ou sente que vai ser descoberto. Então, por causa disso, ficando com medo disso, ele desiste. Vejam, ele desistiu voluntariamente, mas contrariado, porque, na realidade, ele queria praticar o furto, né? Não desistiu porque bateu remorso. E ele falou, não, eu não vou furtar coisa dos outros. Ele só não furtou porque achou que podia ser descoberto. Então, podemos dizer que houve uma desistência voluntária, sem dúvida nenhuma. Ele faz jus ao artigo 15, responde apenas pelo que já praticou, que seria uma invasão, né, de domicílio, mas não vai responder por tentativa de furto. Isso não significa, então, uma desistência espontânea, mas uma desistência meramente voluntária. É interessante porque eu até coletei um caso de um julgado do Tribunal de Justiça do Piauí que encontrou uma situação peculiar. O indivíduo entrou numa determinada residência para furtar e sabe-se lá por que razão, né, ele desistiu e acabou dormindo no local quando foi, então, preso. O tribunal, a meu ver corretamente, disse, olha, ele podia ter praticado o furto, que não tinha ninguém na casa, e ele acabou dormindo ali no local, talvez tenha pensado demais se devia ou não devia furtar e acabou adormecendo, então ele tem que responder apenas pelo que ele já fez, e no caso era invasão de domicílio.
E professor Nucci, qual seria a diferença entre a desistência voluntária ou arrependimento eficaz e a tentativa de um crime?
É, realmente a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles estão, de certa maneira, conectados com a tentativa. Porque todos esses institutos, eles se ligam à fase executória do crime. Quando o agente ingressa em atos executórios, aí começamos a dar relevância penal ao que ele está fazendo. Agora, vejam bem, nas três hipóteses, desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa, não ocorre o resultado. Então, há uma fase executória em desenvolvimento, mas não ocorre o resultado. Então, qual é a diferença entre os três? O momento da cessação da execução e o motivo dela ter cessado. Então, na desistência voluntária, a cessação ocorre durante a execução. No arrependimento eficaz, isto vai acontecer ao término da execução, quando então o agente precisa desfazer o que ele já fez para evitar o resultado. E na tentativa, seja durante os atos executórios ou logo depois que a execução terminou, o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, se o agente ministrou veneno à vítima, o veneno está fazendo efeito, vem um terceiro de fora, dá o antídoto, aquele que deu o veneno vai responder por tentativa de homicídio e não, obviamente, será beneficiado por arrependimento eficaz que não houve no caso concreto.
E professor, o arrependimento posterior também diz respeito à ausência de punição ao agente do crime?
O arrependimento posterior está completamente deslocado ali no artigo 16 do Código Penal. Porque ele não tem relação direta com arrependimento eficaz, nem mesmo com a desistência voluntária e nem com a tentativa. O arrependimento posterior é uma causa especial de diminuição de pena. Ele está muito bem situado no contexto da aplicação da pena. Mas eu acredito que foi colocado ali justamente pelo termo, né? Arrependimento posterior. Daí quem vai estudar já fica ali com os dois arrependimentos unidos, né? Um no 15 e outro no 16. Acontece que o arrependimento posterior, como o nome diz, chama-se posterior, para diferenciá-lo naturalmente do eficaz, porque é posterior à consumação. Então vejam, por esta razão não tem nenhuma ligação com aquele prêmio que se dá para quem evita a consumação. Não tem prêmio nenhum, a consumação já aconteceu. Então o que nós vamos mensurar agora é a pena cabível. Portanto, o arrependimento posterior é uma reparação do dano que se faz ou uma restituição da coisa subtraída em delitos patrimoniais ou de efeitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça quando houver ato voluntário do agente para fazer essa reparação ou restituição até o recebimento da denúncia. Então aí, o que ele ganha por se arrepender depois da prática do delito patrimonial, ele ganha uma diminuição de pena e esse é o objetivo do artigo 16 do Código Penal Brasileiro.
Professor, seguindo-se esse conceito, o arrependimento posterior seria cabível em furto, mas não no roubo. qual seria a razão?
O emprego de violência ou grave ameaça é o fator impeditivo de não podermos aplicar o arrependimento posterior no crime de roubo e podemos aplicar no furto. Na verdade, se vocês observarem bem, o legislador é muito mais rigoroso com todos os delitos que tenham na sua execução violência contra a pessoa ou grave ameaça contra a pessoa. Além de impedir, no caso, o arrependimento posterior, impede, por exemplo, a aplicação de pena restritiva de direitos. Se nós tivéssemos um roubo simples, não é? Com uma pena de 4 anos, substituída, portanto, em tese possível, né? A pena até 4 anos poderia ser substituída por pena alternativa, mas não pode porque é roubo. Aí o legislador diz, ah, tem violência, grave ameaça, não tem pena alternativa. Eu, sinceramente, com a minha prática judiciária de muitos e muitos anos, eu verifico que não deveria haver esse impedimento taxativo, não. Há casos de roubo que foram praticados em desespero por agentes primários, sem antecedentes, que não são criminosos de habitualidade. O indivíduo entrou ali numa loja, recentemente tive um caso desses, nesses termos, né? Ele entrou numa loja, simulou com o dedo, que era uma arma. Ele levou R$200, estava desesperado para poder colocar comida na mesa ali, ou enfim, pagar aluguel, alguma coisa assim. Mas ele chegou em casa tão arrependido que ele voltou depois até o local, devolveu o dinheiro, mas aí já tinha sido registrada a ocorrência. Enfim, ele acabou condenado, não é, por roubo simples a 4 anos de reclusão, sem possibilidade de aplicação do arrependimento posterior, que foi muito nítido. Ele voltou, ele devolveu tudo, ele pediu desculpa, mas já tinha consumado o roubo. Então vejo nesses casos, similares inclusive a mais de um nesses termos, que há uma desnecessidade da pena, porque se a pena tem um caráter de reeducação, ressocialização, esse indivíduo não precisa. Ele mesmo sofreu, padeceu um remorso que mostrou que não havia necessidade de punição. Infelizmente, a gente não permite. Acho também que o legislador brasileiro precisava dar também, vejam, também, maior benefício para quem confessa espontaneamente a autoria do crime. Hoje nós temos aí uma atenuante, mas em verdade, confissão sincera precisava ter uma redução de pena, com uma tentativa. Então, nesse contexto, o arrependimento posterior, ele é vedado para crimes com violência ou grave ameaça, mas eu digo a vocês, deveria ser permitido em casos excepcionais para determinadas situações, como essa que eu mencionei. Aqueles roubos impensados, feitos de impulso, a pessoa que fez se arrepende, não usou arma nenhuma, simulou uma arma, enfim, o perigo para a vítima foi zero, né, dela sofrer realmente uma violência e poderia haver aí um benefício penal. Não digo que necessariamente deveria ser absolvido, mas que ele precisaria receber uma pena muito menor do que a do crime consumado, a meu ver, deveria sim.
Bom, professor Nucci, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Como se deve valorar a redução da pena no caso de arrependimento posterior?
Bom, essa redução é de 1/3 a 2/3, é uma redução considerável, não é? Vamos lembrar que a redução equivale, na prática, né, a uma tentativa, que também tem uma redução de 1/2. Então vamos colocar as coisas como o artigo 16 desenhou. Primeiro precisa ter um crime patrimonial ou de efeito patrimonial, porque são os delitos que permitem reparar o dano ou restituir a coisa. Você não tem como fazer uma reparação num homicídio consumado, impossível. Nem pagando indenização se traz a vítima de volta. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é que essa reparação ou restituição precisa ser integral, não pode ser parcial. Não é? Levou R$200, devolve 100, não é uma devolução total. Isso é muito importante. E a vítima precisa também avaliar, né? Porque há casos em que a coisa é devolvida e o agente que devolve acha até que aprimorou a coisa, né? Fez uma nova pintura num carro e acha que ficou melhor e devolve o carro, a vítima fala, bom, mas eu não quero o carro nessa cor, eu tinha em outra cor, eu quero original. Então veja, não adianta o agente achar que aprimorou, é preciso que a vítima se sinta totalmente satisfeita por receber a sua coisa integralmente de volta. Ah, mas e se a vítima se recusar a receber? Bom, nós temos que ver a razão. Se a vítima se recusa a receber por mera picuinha, porque está melindrada, porque quer mesmo a punição do agente, são razões infundadas, o indivíduo que se arrepende pode até consignar em juízo. Dizer, olha, estou devolvendo a coisa, juiz, peço ao juízo que aceite e deposite, em favor da vítima, não vejo problema nenhum. Até porque ele pode ir à delegacia de polícia entregar a coisa e aí o delegado faz o auto de apreensão. E com isso está devolvida para todos os efeitos. Lembremos que reparação ou restituição não tem nada a ver com dano moral. Isso daqui é material. E precisa ser feito até o recebimento da denúncia ou da queixa. Não é o oferecimento, o recebimento. Quando o juiz coloca ali, recebo a denúncia. Até esse momento pode haver a devolução. Então, qual o critério que a gente vai usar para diminuir um terço, metade, dois terços? O que se tem proposto é o grau de espontaneidade para devolução. Veja, ela precisa ser voluntária, não é isso? Livre de qualquer coação. Mas quanto mais sincero o arrependimento, mais diminuição. E aí, como que se pode medir essa espontaneidade? A celeridade na devolução ou na reparação. Quer dizer, quanto mais célere, mais espontâneo a gente pode perceber que foi. E aí a diminuição pode ser maior. Aquele caso que eu mencionei. De manhã ele leva R$200, à tarde ele devolve. É uma situação, é que no caso era um roubo, mas se fosse um furto, ele poderia receber uma diminuição de 2/3. Seria muito compatível, com o seu grau de espontaneidade, arrependimento e rapidez na indenização ou, enfim, na reparação do dano. Então, o critério é esse. Quanto mais espontâneo e mais rápida a indenização ou a reparação, enfim, menor, aliás, maior a diminuição da pena. Quanto menos espontâneo e quase na véspera do recebimento da denúncia, menor a diminuição da pena.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com Nuti. Até mais!